manter contato com a Itália. Estamos em contato com a Gisele Dallagnol, ela que já é bastante conhecida da nossa audiência. Nós tínhamos um quadro, né, Gi, há um tempo atrás aqui na tua Rádio Alvorada, que era as Saladas da Gi. Que saudade do tempo, né, em que nós falávamos de uma alimentação saudável, colorida, criativa e que nos fazia tão bem, né? Era esperado por todos aqui de Marau e da região o dia em que a Gi falava das suas saladas. E a Gisele, minha amiga de longa data, né? E todas as vezes que nós conversamos, desde que ela se mudou para a Itália, nós conversamos sobre coisas boas, né, Gi? Falamos sobre os amores, os que deram certo, os que não deram certo. Sobre o casamento da Gi, sobre a nova vida dela lá na Itália. Só que nos últimos dias, infelizmente, o nosso assunto foi só o coronavírus. Afinal de contas, né, a Europa, a Itália também foi um epicentro da doença por longa data. E agora nós iniciamos um momento de desconfinamento, não sei se eu posso falar isso, né, mas é, vocês iniciam aí essa saída do isolamento, e por isso também esse novo contato com a Gisele, que já participou aqui da nossa programação esse ano, falando sobre esse assunto, e está novamente conosco para nos falar agora desse novo momento aí de enfrentamento à Covid-19 na Itália. Bem-vinda, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Cami. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio. É um prazer, como sempre, né, estar junto com vocês. Me sinto um pouco pertinho de casa, assim, com o coração, né?
Ah, que bom. É, e está sempre perto de nós, né? É, me conta como é que você agora vive esse novo momento por aí, Gisele. Você encaminhou um vídeo para nós há um tempo atrás, contou um pouquinho como é que era, né? Inclusive estava saindo para dar uma caminhada em um momento em que você podia sair para fazer esse exercício por 30 minutos. E uns dias depois, inclusive, nem mais por 30 minutos, vocês ficaram confinados de uma forma bem severa por aí, né?
Exatamente, Cami, naqueles dias ali em que nós nos falamos no início, o decreto previa ainda uma permissão para atividade motória. E depois, enfim, a situação começou a ficar muito complicada e aí não cancelaram essa permissão também, né? Depois, nos últimos dias agora, voltou uma permissão de fazer atividade motória sempre individual, sempre usando luvas e máscara e nas proximidades de casa, que na nossa Regione Veneto essa proximidade de casa era limitada a 200 metros. Inclusive, o governador disse, vocês podem contar, são cerca de 263 passos. Então, esse era o máximo. Mas, na verdade, depois tem uma questão de princípio mesmo que te impede de fazer, mesmo que sejam esses 263 passos, porque tu diz, é melhor que todo mundo tenha consciência e fique em casa, então tu te sacrifica, digamos, né? Mas é muito mais fácil esse sacrifício do que quem teve contato diretamente com a doença, né?
É, ontem até eu comentava com uma pessoa da minha família que hoje você estar longe é até uma demonstração de carinho, né? As coisas realmente viraram certo, de cabeça para baixo por conta desse novo vírus. Eu tenho aqui informação, então, de que na Itália foram quase 212 mil infecções, né? Pessoas infectadas e quase 30 mil, aliás, 29 mil pessoas mortas, né? O número de mortos também é bem expressivo. Aí onde você mora, né? Conta um pouquinho para nós como foi, Gi, e se houve mortes, o número de infectados, se você tem esses dados para nós, só para nós entendermos melhor a região aí em que você vive.
Certo, então, eu até um certo ponto, no início, digamos, que eu estava em contato com vocês e com a Rádio Veranense também, que, né, de Veranópolis, que todos sabem que sou o natural de lá. E eu continuei, e também em contato com o Marcelo do hospital, enfim, eu acompanhei muito proximamente os números, mas depois chega um momento que tu diz é melhor nem mais acompanhar, porque tu perde um pouco a noção, até porque, como vocês sabem, nós já falamos, eu moro nas montanhas de Vicenza, e não é um grande centro urbano, então é muito diferente a minha percepção daqui, que eu faço três passos e estou no meio do bosque, do que morar em uma grande cidade como Padova, como Verona, como Vicenza, enfim. Mas, assim, aqui no Vêneto, nós tivemos, esses são os números agora de hoje que o governador deu no seu boletim do meio-dia, 18 mil pessoas positivas ao COVID-19 na região do Vêneto, no estado do Vêneto. E os mortos foram 1.545 no nosso estado. Só que tem uma questão, Cami, que é muito importante considerar que se uma cidade, um estado, um país não faz o teste, e aqui entram diversas considerações, porque tem também a dificuldade de fazer muitos testes, mas se não faz o teste, não tem números positivos, né? Porque se eu não testo, eu nunca vou ter positivos. Então, agora, o que que está acontecendo aqui? Tem uma polêmica muito grande, porque os estados dizem ao governo federal que as regras não podem ser as mesmas para todos. Porque se eu vejo um estado do sul que há pouquíssimos positivos, mas eu sei que aquele estado não testou a população, isso não quer dizer que ele tenha menos positivos do que eu que testei um quarto. Aqui no Vêneto foi testada um quarto da população.
É a discussão que nós temos por aqui também, porque a região
É
de Marau e
muito
Passo
relativo.
Fundo testa bastante, né? E os números são realmente mais expressivos. Nós estamos no topo do ranking dos municípios gaúchos em que mais aparecem casos. Aliás, só para te atualizar, nós acabamos de receber aqui o boletim diário que o Centro de Operações Emergenciais da Covid-19 aqui de Marau nos passa. É sempre em horários que dependem muito também da divulgação do governo do estado, mas são mais 9 casos confirmados em Marau, e ontem foram 11, né, no finalzinho da noite, como eu falei há pouco, e agora são 93 os casos confirmados de Covid-19 em Marau. Até ontem eram 47 pacientes curados e 17 que testaram positivos, que estavam internados no Hospital Cristo Redentor. No hospital, sendo 14 no Hospital Cristo Redentor e 3 desses 17, 14 aqui em Marau e 13 em Passo Fundo. E nós já já também estaremos recebendo mais informações do COI, mas com esses números crescendo, né, Gisele? Mas ontem nós tivemos uma reunião entre o prefeito de Marau, o prefeito de Passo Fundo e o governador, e um dos argumentos foi exatamente esse que você acabava de falar, que o número de testagem aqui é muito alto. Isso é determinante também, né?
Sim, Cami, eu te digo a verdade, eu fico desolada, porque me arrepia a pele de ouvir tudo isso. Na verdade, eu no começo, tu sabe que quando eu comecei a fazer postagens nas redes sociais e conversar com vocês, era uma tentativa minha de ajudar como se eu pudesse, né? Uma grande ilusão, mas enfim. De ajudar para que vocês não passassem pelo que nós passamos e estamos passando aqui, né?
Você falava,
Só que
levem a
como nós
sério.
estávamos falando, se são feitos os testes, é claro que vêm os números, mas quem não testa, e vou te dizer que o nosso governador do Vêneto, agora foi semana passada, não me lembro se foi sexta ou sábado, no seu pronunciamento diário, ele citou o Brasil e ele disse: ninguém me convence que o Brasil tem números verdadeiros. Ele disse porque não pode ser que um país daquele tamanho tenha uma quantidade em relação ao nosso estado tão pequena de casos.
É realmente, né, que existe essa contestação, né? Porque, por exemplo, assim, em muitos lugares não há testes também a serem feitos, né? Não há mais disponibilidade de testes, embora a Anvisa tenha, inclusive, aqui no país, disponibilizado para a venda em farmácia. Só que aí existe o fato do falso negativo que faz com que desencoraje as pessoas a fazerem esses testes, né? Justamente porque se você está muito no início dos sintomas, o teste dá negativo e você pode estar com a doença. Então é muito complicado reagir nesse momento, né? Vocês passaram por isso antes do que nós, e você pode nos falar com mais propriedade de como foi também esse momento em que não havia possibilidade de vocês saírem de casa, porque aqui isso não ocorreu ainda, não ocorreu um lockdown aqui.
É muito fácil sentar na frente do computador ou do telefone e julgar, né, quem tem que tomar as decisões. Mas, assim, aqui no Vêneto, nós começamos, eu já falei para vocês, esse lockdown antes da Itália. E o nosso governador foi muito criticado, muito criticado. Só que ele disse: eu não me interesso com as eleições, não me interesso dos votos, não me interesso do dinheiro, me interessa de me ocupar da saúde das pessoas do Vêneto, dos nossos cidadãos. E ele começou um trabalho muito forte, e inclusive agora nós temos aqui no Vêneto, é o único estado da Itália que tem uma máquina que faz não sei quantos mil tampões, mil exames por dia. E agora ele anunciou que vai comprar mais 3 dessas máquinas. E ele foi muito criticado no início. Não, porque não podemos parar, porque como é que vai fechar a escola, porque não pode. E ele foi criticado, inclusive, na Itália e na Europa. Só que, na verdade, hoje até ele é citado, inclusive, pelos jornais americanos, enfim, como referência. E não é fácil tomar essas decisões. Não é fácil ficar parado. Aqui, nós temos muitos comerciantes que estão fazendo protestos. Tem muita empresa, muita gente sem emprego.
Eu ia te pedir isso. Como é que os empresários estão reagindo aí?
Então, como eu falei para vocês, tem essa questão dos governos estaduais com o governo federal, né, que estão discutindo que as regras não podem ser as mesmas. Aqui no Vêneto, por exemplo, nós fomos à região, estivemos em segundo posto, depois em terceiro posto, com mais casos na Itália, mas voltando sempre ao discurso que fazendo os testes. E os empresários dizem, mas agora nós estamos preparados para voltar. Só que, por exemplo, o setor de bares, restaurantes, cabeleireiros, o governo nacional previu a volta para 1º de junho. Isso quer dizer mais um mês? Então, essas pessoas estão em extrema dificuldade, estão fazendo protestos silenciosos, com todos os cuidados, as regras que tem que ter, enfim. Mas é uma situação muito complicada. E depois tem a questão das empresas que voltaram ontem, que isso fez com que voltasse uma grande parte da população a seja no deslocamento, as estradas, as atividades, enfim. E depois teve algumas, como tu falou antes, né, algumas aberturas, digamos, agora as pessoas podem sair do limite da sua cidade, por exemplo, pela necessidade de fazer compras. Como
Certo.
nós, por exemplo, aqui na nossa cidade tem só um mercadinho muito pequeno, obviamente que temos as necessidades de sair da cidade para fazer compras, mesmo que esse mercadinho tenha sustentado toda a população durante 2, 3 meses, né? Mas então isso foi permitido desde ontem. Mas só que, na verdade, tem muitas atividades que ainda não tem data para voltar. Não tem data para voltar. Algumas devem voltar 18 de maio e algumas 1º de junho, mas esse tempo ainda é muito longo.
E como é que vocês faziam as suas compras até o momento? Até ele entrega?
Olha, o nosso mercadinho aqui até entregava para as pessoas que tinham dificuldade, né? E quem não. Sim, quem podia ir, então, tu tinha que ir uma vez por semana, que era liberado uma vez por semana uma pessoa fazer as compras da casa. E entram 3 cada vez, mas como eu falei para vocês, é um mercadinho, né? Muito pequeno. E sempre com luvas e máscara. Então eu sempre mandava para ela via WhatsApp a lista de compras, ela preparava tudo e assim eu chegava lá, pegava e vinha embora, evitando
Entendi.
De estar girando lá dentro, né? Enfim.
O que que foi liberado totalmente, assim, vamos dizer, nesse primeiro momento?
Então, o governador diz todos os dias que aqui nós temos o escritório, complicação das coisas simples. Não sei se usam esse termo aí, eu adoro ele, né? O nosso governador é fantástico e ele sempre cita isso. Então é tudo muito complexo, né? Bem, em função disso, o nosso governador, depois que sai o decreto nacional, o nosso governador faz uma outra ordenança, um outro
Decreto.
decreto estadual, onde ele estabelece com mais clareza algumas coisas. Então, como eu falei para vocês, a partir de ontem se pode sair do limite da tua cidade para fazer compras. Se pode, é possível visitar os parentes até sexto grau, mas não é possível visitar os amigos. Vê que isso, até eu disse para o pessoal, os amigos, de Veranópolis, que moram aqui no Vêneto, que a gente se reúne sempre, eu disse para eles, mas eu acho que eu vou mandar um e-mail para o governador perguntando se a comunidade brasileira no Vêneto se pode considerar parente, né? Porque
Verdade.
parente até sexto grau quer dizer que talvez tu nem conheça a pessoa e um amigo próximo a ti tu não pode visitar. Fazer esportes, uma pessoa só, sempre sozinha, individual, pode fazer esportes, seja ao aberto, seja ir na piscina, só que a piscina, na verdade, está fechada, porque como faz a piscina se manter os custos, tendo pouquíssimas pessoas que vão, né?
Quanto tempo ficou assim, completamente, o isolamento completo?
Então, aqui no Vêneto, nós começamos com o fechamento das escolas no dia 23 de fevereiro. E depois, na Itália inteira, então, saiu o primeiro decreto no dia 9 de março.
É, nós, então, nós, na verdade, nós, aqui no nosso país, nós também, ali depois da metade de março, que em alguns locais, né, as medidas começaram a ser tomadas com mais rigor, digamos assim. E muitos de nós ainda, resistimos, né, à ideia de que o isolamento seja mesmo necessário. Mas vocês são a prova de que é, né, Gisele? Nós vamos tentar restabelecer aqui o contato com a Gisele Dallagnol, que nos falava um pouquinho a respeito da região do Vêneto, que inicia então esse momento de saída do isolamento social depois de março, abril, mais de 2 meses, né, de isolamento. E por lá as medidas foram bem rígidas, né, como nós já havíamos falado em algumas outras oportunidades aqui na tua Rádio Alvorada. Bem, mas se nós não conseguirmos restabelecer o contato com ela, já agradeço, né? E sabemos que muitas das pessoas que acompanham a nossa programação também conhecem a Gi, sabem que ela já morou aqui um tempo em Marau, participou ativamente também de eventos, de atividades do Hospital Cristo Redentor, né? Do próprio Poder Público Municipal, ela assessorava a comunicação do Poder Público Municipal, conhece bem a cidade e desde o início desse momento em que nós enfrentamos essa pandemia, ela nos alertava a respeito dos perigos desse novo vírus várias vezes, encaminhou mensagens, informações que foram compartilhadas e ela dizia sempre, né? Tenham cuidado, levem a sério, realmente é uma situação bem complicada e por conta disso também que por aqui nós sempre buscamos, né, nos informar com ela e saber como é que a região em que ela vive, na Itália, também tem enfrentado esse momento. E, mais uma vez, então, eu reitero aqui, destaco os números que são mais oficiais, aliás, mais atuais, né, atualizados com relação aos indicadores de Marau. Nós temos aí ontem, no início da noite, como eu falava antes, né, foram 11 casos confirmados, 11 novos casos confirmados, e agora mais 9. Então, nós temos 93 casos confirmados da Covid-19 em Marau. Até ontem, eram 47 pacientes curados e 17 pacientes que testaram positivo e que estão internados no hospital. 14 desses 17 pacientes estão internados em Marau e 3 em Passo Fundo. E aí, o boletim com os números de pacientes recuperados, hospitalizados, casos ativos e confirmados, deve ser já já também atualizado pelo Poder Público Municipal e pelo COI, que é o Centro de Operações Emergenciais aqui de Marau, e que devem então atualizar também esses números com relação a pacientes que não estão hospitalizados, né, mas que foram testados positivos, e nós já estamos chegando a quase uma centena de casos positivados aqui no município de Marau. Mas sabemos, né, ao mesmo tempo que há um acompanhamento do COI e também das autoridades de saúde de todas as unidades da ISF, do Hospital Cristo Redentor, dos próprios hospitais de Passo Fundo. Bem, nós não conseguimos restabelecer o contato com a Gisele, mas de qualquer modo, né, queremos agradecer a participação dela no nosso programa, no início da tarde. Retomamos? Gi, você consegue me ouvir novamente?
Sim, Gami, estou te ouvindo agora. Me desculpem, o computador enlouqueceu e não conseguia desligar, enfim, agora... Tudo bem.
Não, eu só queria te agradecer. Que bom que nós conseguimos restabelecer o contato para eu poder te agradecer pela tua atenção. É, você foi muito importante para nós desde o início, né, desse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Porque, como eu falava antes, quando você estava aí organizando seu equipamento, você desde o início nos alertou sobre os perigos, sobre a importância, né, de nós levarmos a sério essa pandemia, né, esse problema que é gerado pela Covid-19. Então, muito obrigada por ter sempre mantido esse contato e esse carinho que você tem conosco. Obrigada mesmo e um beijão para ti, viu? Para toda a tua família aí.
Obrigada, Cami, um beijão para vocês. Como eu te disse, sempre é um prazer, principalmente falar com vocês, enfim, com os ouvintes da tua rádio, que eu me sinto em casa, né? E espero que... daqui a pouco, no próximo verão, eu posso estar aí com vocês.
Ai, ai, ai. Vamos fazer aquela festa, né, que está prometida.
É.
Viu, Gi? E quem sabe...
Esperamos.
E quem sabe depois dessa loucura toda, a gente não pensa num projeto bem legal, né? Brasil, Marau Rotsu.
Eu ia mesmo te falar antes. Depois a gente entrou no assunto do coronavírus e eu me perdi. Mas tu falou antes dos saladas da Gi, né?
Uhum.
E depois disso a gente fez também os sabores da Itália, que era um quadro fantástico, né?
É verdade.
E são ótimas lembranças, sem dúvida, né?
Então, que seja só agora, seja só um momento aqui para a gente enfrentar e depois nós retomamos o nosso contato com outro projeto, né? Que a gente espera que logo
Isso
já esteja
aí.
Em andamento. Obrigada, viu? Um beijão para ti.
Isso aí. Obrigadão para vocês, beijão para todos. E se cuidem, hein? Se cuidem. Levem a sério, por favor, se cuidem.
Estamos nos cuidando, fique tranquila. Um beijo, se cuidem também por aí. Agradecendo também o Bruno, que esteve conosco, que restabeleceu contato com a Gisele também, esteve na live, depois ele volta para falar de esporte também no Na Torcida e comandar o Em Alta logo mais também depois das duas.